Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares defendem recursos e qualificação na área da saúde.
Reformas na estrutura dos prédios da Câmara facilitam acessos.
Entre as reformas que estão sendo realizadas nos edifícios da Câmara dos Deputados, as principais mudanças dizem respeito à acessibilidade de deficientes físicos.
As reformas físicas devem ficar prontas até o início da próxima legislatura, em fevereiro.
Saiba mais sobre o aperfeiçoamento dos acessos e da localização na casa na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Há poucos dias do início da nova legislatura, a Câmara dos Deputados está em obras. Elas visam melhorar a acessibilidade da casa, o espaço físico e a captação e transmissão audiovisual, o que ainda permite economizar energia. Uma das mudanças a ser sentidas será o acesso de deficientes ao plenário Ulisses Guimarães, aos banheiros e às comissões. Na legislatura que vai começar, a Câmara contará com 3 deputados federais deficientes físicos. Uma plataforma vai permitir o acesso à tribuna, único lugar do plenário ainda sem acessibilidade plena. A coordenadora do Programa de Acessibilidade na Câmara, Adriana Januzzi, explica que o programa existe desde 2004 e o trabalho de melhorias é permanente. A acessibilidade física envolve instalação de novas rampas, compra de mobiliário adequado e frota adaptada, como triciclos motorizados para mobilidade dentro da casa.
A gente também trabalha a parte de acessibilidade de comunicação. Então, no caso, o nosso portal é adaptado para as pessoas com deficiência visual. Nós temos intérprete de libras e legendas nos programas da TV Câmara. A legislação em formatos alternativos, nós temos aqui legislação em áudio, várias leis já foram gravadas em áudio pela Rádio Câmara e estão disponíveis no nosso portal. A parte de sinalização, porque também não adianta você ter um banheiro adaptado se a pessoa que tem deficiência não sabe que aquele banheiro é adaptado.
As melhorias de acessibilidade na Câmara surpreendem até mesmo os deputados deficientes físicos, como Rosinha da ADEFAL, do PT do B de Alagoas. Ela, que vai tomar posse em fevereiro, nem sabia do programa de acessibilidade.
Me surpreendeu em saber que ele existe, me surpreendeu em saber o que já vem sendo modificado em toda a Câmara, não só no plenário, com relação à acessibilidade, as adaptações necessárias, já que o prédio não foi construído dentro desse princípio de acessibilidade e desenho universal. Como essa casa, ela realmente representa o que a sociedade, né, um reflexo da sociedade, essa mudança está acontecendo, apesar de uma forma lenta, porque a cultura também da sociedade está mudando de uma forma lenta.
O Departamento Técnico da Câmara, DETEC, é o setor responsável pelas obras. O diretor em exercício, Maurício da Mata, explica que as obras também vão racionalizar o uso da energia.
Nós temos agora sistemas de redundância de fornecimento de energia para que não haja interrupção do fornecimento de energia. O que é isso? Sistemas de no-break, sistemas de geradores de emergência que funcionam e dão mais confiabilidade à permanência dessa iluminação toda ligada. Então, se nós temos, por um lado, alguma economia, o mais importante de tudo é que nós não vamos ter interrupção por falta de energia, por qualquer problema que possa haver de interrupção do fornecimento de energia.
A legislatura da Câmara vai começar com gabinetes reformados, novas câmeras de segurança e melhor qualidade de imagem de transmissão do trabalho parlamentar. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Irã Barbosa, do PT de Sergipe, fez um balanço dos trabalhos da Câmara e destacou os principais projetos apresentados durante o ano de 2010.
Irã Barbosa sustentou a importância da Casa apreciar projetos que beneficiam a população mais vulnerável para ajudar no avanço da sociedade.
Um projeto que transforma a cultura em direito social, é um projeto que foi estabelecido como uma das prioridades, inclusive pela Conferência Nacional de Cultura. Para nós isso é fundamental, elencar a cultura como um direito social na nossa Constituição. Tem um outro projeto de emenda à Constituição que procura regulamentar os direitos assegurados aos trabalhadores e essa foi uma das prioridades do nosso mandato. Enfim, projetos de lei que vão também numa linha de priorizar os direitos dos trabalhadores, os direitos das populações mais vulneráveis, para que nós possamos contribuir assim com o avanço da sociedade brasileira.
Ajude as vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Você pode doar qualquer quantia às cidades atingidas, depositando nas seguintes contas do Banco do Brasil. Para Teresópolis, conta 110.000, dígito 9, agência 0741, dígito 2. Para Friburgo, conta 120.000, dígito 3. Agência 0335, dígito 2. Para Petrópolis, conta 76.000, dígito 5. Agência 0080, dígito 9. Você pode doar ainda para a Defesa Civil do Rio de Janeiro na conta da Caixa Econômica número 2011, dígito 0. Agência 0199. E código da operação número 6. Sua solidariedade ajuda a vencer um momento de dor. Uma campanha da Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros.
Economia.
Sandro Mabel, do PR Goiano, frisou a importância da Casa garantir a revisão da cobrança de tributos dos trabalhadores no país e conclamou os parlamentares para deliberar sobre a reforma tributária em 2011.
O deputado comenta que a reforma vai desonerar os brasileiros que ganham salários mais baixos.
Ela muda, ela desce esse imposto para quem ganha menos e sobe para quem ganha mais, fazendo com que nós tenhamos um Brasil que vai ter mais consumo. Tendo mais consumo, as lojas vão vender mais. As lojas vendendo mais, elas vão buscar nas fábricas mais produtos que vão empregar mais pessoas, vão recolher mais tributos e assim o Brasil cresce. Abaixa-se a cobrança do imposto e ao mesmo tempo se mantém a arrecadação. Esse é o país que nós queremos. E por que nós precisamos? Passar uma reforma tributária. Essa reforma tributária está aqui, na Câmara dos Deputados. Ela está pronta, ela foi votada na Comissão Especial de Reforma Tributária, onde o presidente da reforma da comissão era o deputado Antônio Palocci, que vai ser ministro aí da Casa Civil, e eu, Sandro Mabel, que sou o relator.
Sandro Mabel ressaltou que a reforma tributária vai fortalecer o mercado interno, reduzir a incidência de impostos sobre os investimentos e a produção e elevar a capacidade do Brasil crescer de forma equilibrada e duradoura.
Pedro Eugênio, do PT pernambucano, repercutiu a importância da Casa aperfeiçoar o uso do cartão de crédito no país e definir os direitos e deveres das operadoras e dos consumidores.
Ele acredita que dispositivos como a emissão de cartão de crédito e a cobrança de taxa de juros sobre o parcelamento das faturas devem ser revistos para evitar abusos contra os brasileiros.
No Brasil, nós temos alguns fatores aí, algumas características do mercado de cartão de crédito que, inclusive, diferem. São diferentes de outros países do mundo. Aqui o cartão de crédito, o lojista só recebe aquilo que está sendo pago ali, aquilo que ele vendeu, com 30 dias, né? Evidentemente que se ele só recebe com 30 dias, aquilo está encarecendo o produto dele e ele está se defendendo de alguma forma encarecendo o produto. Portanto, isso está prejudicando o consumidor. Um outro fator que eu acho esse o mais grave de todos é a cobrança de taxas de juros extorsivas para quem cai no crédito rotativo. O crédito rotativo é aquela situação em que você faz uma compra, paga no cartão e quando chega no final do mês você não consegue pagar aquela fatura.
Pedro Eugênio também defendeu a adoção de descontos para o pagamento à vista e o pagamento a prazo, com o objetivo de beneficiar os consumidores que queiram evitar o parcelamento das compras.
Transportes.
Leandro Vilela, do PMDB de Goiás, confia que o Tribunal de Contas da União libere para 2011 as obras de duplicação da rodovia BR-060 no trecho que vai de Goiânia a Jataí.
Nós conseguimos, junto ao DENIT, que pudesse fazer todo o trabalho para que esta rodovia estivesse com toda a parte legal apta a iniciar a sua obra. E nós estamos ainda com um pequeno problema pelo TCU, né, que está intervindo na execução desta obra, né, no início da execução, o que infelizmente é lamentável. Nós esperamos que o TCU possa ter também a responsabilidade de poder fazer os levantamentos que sejam eles corretos, que possam tratar com seriedade, sem dúvida nenhuma, esta questão e que possam ser sanadas as dúvidas e as divergências que estiverem para a execução desta obra.
Leandro Vilela salientou que a obra de duplicação vai aumentar o fluxo econômico na região, além de reduzir o número de acidentes no trecho que liga Goiânia a Jataí.
É uma obra extremamente importante, é uma obra onde estão ali as maiores empresas instaladas nesta região, é uma rodovia que hoje tem uma trafegabilidade muito alta, que em função disso tem ocorrido muitos acidentes, tem trazido muitas vítimas fatais, tem inibido o desenvolvimento e é preciso que isso possa caminhar a passos largos.
Meio ambiente.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB Paulista, avaliou a COP16, conferência sobre o clima realizada em Cancún, no México, como importante para a continuidade do processo de discussão sobre o aquecimento global.
Quando se olha para um copo que tem água pela metade, há duas formas de encarar. Uma é dizer que é um copo metade cheio, e a outra é dizer que é um copo metade vazio. Também assim nós podemos ver a reunião de Cancún. Por um lado, ela pode ter sido considerada mais promissora do que a do ano passado, de Copenhague. Mas não pelo texto que produziu. Na realidade, pelas expectativas que gravitavam em torno da reunião no início da sua realização. Copenhague foi uma reunião, em 2009, em que se esperava muito, se esperava um texto que realmente balizasse o prolongamento do protocolo de Quioto, com metas muito mais ousadas, muito mais difíceis, muito mais percentualmente, muito mais fortes, para que os países realmente começassem de fato o enfrentamento do aquecimento global, reduzindo as suas emissões de gás carbono. Não houve nada. Em Copenhague, não se conseguiu nada. Foi uma grande frustração. Este ano, ao contrário, não se esperava quase nada. Não se esperava, aliás, nada, inclusive a continuidade do processo de discussão multilateral que envolve quase 200 países signatários da ONU. E, ao contrário, o que houve foi uma manifestação de todos os países unânimes dizendo que este processo de discussão universal multilateral deve e precisa continuar.
O parlamentar acredita que é importante a disposição dos países em continuar a discussão, mas lamenta que a renovação do protocolo de Quioto tenha sido adiada e só aconteça em 1 ou 2 anos.
Para Mendes Tami, será mais um período em que nada será feito de concreto para reduzir as emissões de gases poluentes, o que determina a continuidade da atual situação ambiental no planeta.
Saúde.
Parlamentares ligados à área da saúde alertam para as principais necessidades do segmento. Os principais desafios, segundo os deputados, têm a ver com o financiamento do setor e com a qualificação dos profissionais da saúde.
Sebastião Bala Rocha, do PDT amapaense, cobrou a regulamentação da Emenda 29 com o objetivo de elevar o financiamento da saúde no Brasil.
A Emenda 29 é de fundamental importância que ela seja regulamentada. Infelizmente, também há uma divergência séria, profunda, entre o Congresso, o governo federal e os governadores dos estados. Os governadores acabam incluindo como saúde despesas que não são tradicionalmente da saúde, e isso então inibe a aplicação dos recursos previstos na Constituição. Então isso precisa mudar, e por isso que em nível no plano nacional eu trabalho com muito vigor, com muita determinação, para que possamos regulamentar a Emenda 29.
O parlamentar classificou como grave a situação da saúde no Amapá.
Com relação ao meu estado, também a situação é grave, a situação é precária, crítica, como na maioria dos estados brasileiros. E é por isso que para 2011, eu priorizei, dentre as minhas emendas, através de emenda de bancada, recursos para a saúde. Então, nós estamos aí trabalhando, falando de um volume de recursos da ordem de aproximadamente 17 milhões de reais. Precisamos agora elaborar os projetos, agilizar a elaboração desses projetos para que eles possam ser analisados, aprovados e o recurso liberado. São fundamentalmente recursos para equipamentos hospitalares.
Sebastião Bala Rocha ressaltou que não basta construir hospitais, mas assegurar equipamentos de qualidade para realizar exames médicos e oferecer melhores condições de vida aos brasileiros que dependem das unidades públicas de saúde.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, assinalou os problemas que começam a ser enfrentados pelo novo governo no setor da saúde. Para o deputado, uma das questões que inspira mais atenção diz respeito à qualificação profissional.
A saúde tem hoje 3 áreas que são reconhecidamente como problemáticas. A questão do financiamento, a falta e a carência de recursos humanos, a baixa remuneração dos profissionais de saúde e a qualificação das gestões nos municípios e nos estados. São os grandes gargalos a serem enfrentados pelo novo governo. Recentemente, um órgão de imprensa publicou a carência de determinadas profissionais e especialidades até em grandes centros urbanos, como o Rio, que é uma cidade que tem um número grande de médicos. Acho que isso tem a ver um pouco com a questão da necessidade de se ter uma política de recursos humanos qualificada, no sentido de se ter condições de trabalho, boa remuneração e até se cobrar, porque não se sabe que é necessário se acompanhar a equipe multiprofissional.
Porteiros e empregados domésticos poderão ter plano de saúde. A proposta, que já foi aprovada no Senado, vem agora para a Câmara. Maurício Trindade, do PR da Bahia, considera o projeto importante por se tratar de duas das maiores categorias profissionais do país.
Pela proposta, o patrão que pagar o plano de saúde para os empregados domésticos e porteiros terá abatimento no imposto de renda.
Acredito que seja muito importante, é uma das forças de trabalho maior do país, são os empregados domésticos. E nós precisamos reconhecer essa importância, orgulhar da pessoa que trabalha conosco, que nos serve ali no dia a dia, qualificá-los, e uma maneira muito importante é dar o plano de saúde, que vai ser abatido do imposto de renda, ou seja, não vai ser descontado do patrão.
No entendimento de Maurício Trindade, a aprovação do projeto poderá desafogar o atendimento público de saúde.
E você tira da malha dos postos de saúde, uma categoria muito grande, os empregados domésticos, sua família, seus filhos, e que vão ter um plano de saúde. Na hora do aperto, o patrão vai para um hospital particular, e na hora que aperta a situação de saúde do seu empregado, aí ele vai ficar rodando, se humilhando nos postos de saúde, nas condições que, infelizmente, nós vemos que são os postos de saúde, os hospitais públicos em todo o Brasil.
Educação.
O Poder Executivo já sancionou a lei que prevê a universalização das bibliotecas nas escolas públicas e privadas do Brasil. O autor da proposta, Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, acredita que a iniciativa vai melhorar a qualidade da educação no país.
Obrigando as escolas a ter uma biblioteca modesta, pelo menos um certo acervo de livros, tendo em vista a proporcionalidade, o número de alunos que tenha, nós vamos aí ter uma oportunidade maior para esses alunos estarem mais próximo da leitura e, com isso, melhorando o nível da educação brasileira. Então, nós já temos alguns programas e, com essa obrigatoriedade, nós entendemos que, em 10 anos, todas as escolas públicas e privadas poderão ter a sua biblioteca.
De acordo com a publicação oficial, as bibliotecas escolares devem contar com coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados à consulta e estudos, informou Lobi Neto.
Carlos Abicalil, do PT de Mato Grosso, foi agraciado com a medalha Nilo Peçanha pelos serviços prestados à educação profissional.
Essa medalha foi concedida a 100 personalidades. Eu tive a alegria e a honra de poder estar entre os 100 agraciados, mas ela tem um marco fundamental, que é um novo conceito sobre educação tecnológica, a retomada dessa conceituação como um ponto estratégico para o desenvolvimento com inclusão e com soberania, e, ao mesmo tempo, o protagonismo da iniciativa pública no sentido de organizar esse desenvolvimento e de dar oportunidade aos nossos jovens de terem acesso à resposta à sua capacidade inventiva, criativa, à sua própria curiosidade, liberando energias produtivas, que é muito importante e fortemente associado com o projeto de desenvolvimento, que inclui pessoas, reduz desigualdades e produz uma nova distribuição da riqueza no país inteiro. É esse contexto que fez com que a medalha fosse altamente significativa. Ela foi instituída pelo Conselho representativo dessas instituições, portanto foi uma mobilização rigorosamente autônoma das instituições.
Carlos Abicalil foi escolhido pela atuação em defesa da implementação de políticas públicas voltadas à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como garantia de recursos e educação continuada para docentes e funcionários dos institutos tecnológicos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um excelente fim de semana.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.